Oiê! Hello! Olá! Tudo bem? Ai, gente, muito esquisito isso aqui. Tô meio perdido, saí do YouTube agora, caí aqui de cabeça nesse podcast. Não tô acostumado com isso aqui ainda, não. Tô achando estranho, sabe? Não ter uma câmera pra olhar, pra fixar o olhar ainda. Então, sei lá, tá bem esquisito mesmo. Eu tô até aqui dando um pouquinho de risada, de nervoso. Parece que eu nunca conversei com o público através da internet antes. O que não é real, né? Já que eu tenho um canal no YouTube, já vai completar um ano daqui a pouco. E, enfim, eu tô sentadinho aqui na sala do meu apartamento, de pijama, bem quentinho. Não sei o que deu em São Paulo hoje, galera. Amanheceu um frio, um frio. Frio, chovendo, mas não vou negar que eu tô amando, gente. Eu adoro tempo assim, adoro frio, não suporto calor, então estou achando o máximo. Inclusive, espero que continue pra sempre assim, entendeu? Tipo, always. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra me apresentar. Eu sou o Beto, como vocês já devem saber, né? Eu sou um dos criadores, né, do Cinderela Sofrida, ou Sofrendo Mais Que a Cinderela. Não sei ao certo que nome falar aqui pra vocês agora, porque a gente ainda tá meio em dúvida, a gente ainda não decidiu. E esse segundo episódio, ele vai ser comandado apenas por mim, porque a ideia é que nesses primeiros episódios a gente fale um pouquinho sobre cada um de nós. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de mim, da minha história, de como eu vim parar aqui, de como eu criei meu canal, de como a gente teve a ideia desse podcast. Na próxima semana, quem sabe o Gui ou a Ju estarão aqui para falar com vocês, para contar um pouquinho deles também, mas é basicamente isso, tá? Então, that's it. Bom, eu vou começar então pelo início. Né? O dia que eu nasci no dia 8/3/1999, ou seja, 8 de março de 1999, Dia Internacional das Mulheres. E sim, gente, eu adoro fazer aniversário no Dia Internacional das Mulheres, porque tá todo mundo enaltecendo as mulheres, né, que são, ai, gente, seres humanos impecáveis. Mulheres, tudinho, homens, nadinha. A única coisa ruim é que eu nunca ganho parabéns sozinho, né? Tipo, a minha mãe vem me dar parabéns, a minha avó vem me dar parabéns, eu tenho que dar parabéns pra elas também. Isso é um pouco estranho. Mas, no mais, eu gosto bastante. Eu nasci em Guaratinguetá, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo, a umas 2 horas, 2, 3 horas aqui da capital. Porém, eu fui criado em Lorena, que é uma cidade vizinha de Guaratinguetá. Então, eu vivi a minha vida inteira em Lorena. E a minha mãe engravidou de mim muito jovem. Ela engravidou quando ela tinha 17 anos. Me teve com 18. Meu pai também tinha a mesma idade. Então, acabou que eu fui criado muito mais pelos meus avós, pelas minhas tias, do que pelos meus pais em si. Eu sempre morei a minha vida inteira com a minha avó materna e o meu avô, né, materno. A minha tia morava comigo também. Foi muito incrível. Eles me deram tudo do bom e do melhor, tudo que eu sempre precisei. Na verdade, eles me mimaram até demais, para ser bem sincero com vocês. E aí foi basicamente isso, a minha infância. Eu estudei em Lorena, numa escola religiosa durante bastante tempo, e eu gostava muito de lá. Aí tive aquela fase, né, na minha infância, assim, ali entre os meus 9 e 12 anos, mais ou menos, que eu tava numa confusão mental, assim, muito grande, porque, bom, eu ia pra escola, os meus amigos, eles gostavam das meninas, e as minhas amigas, elas gostavam dos meninos. Na verdade, eu tinha muito mais amigas do que amigos, né? Porque os meninos não gostavam muito de mim, não. Mas eles me achavam meio estranho. Mas eu achava muito esquisito o fato de que as minhas amigas gostavam dos meninos, e quando elas falavam, ai, que gatinho, aquele menino ali, eu concordava com elas. Então, isso era bem estranho para mim, gerava uma confusão muito grande na minha cabeça. Eu não entendia por que que isso acontecia comigo, por que que eu era diferente de todas as outras pessoas. Então, eu tinha na minha cabeça que eu tava errado e que alguma coisa tinha que mudar. Eu me martirizei durante muito tempo, tipo, sabe, fiquei martelando isso na minha cabeça e eu me sentia bem mal. Então, essa minha idade foi um período assim bem complicado, foi um período de descoberta, mas foi a época que eu comecei a gostar muito da Lady Gaga. Ela virou assim a minha diva e ela me ajudou muito nesse processo. As músicas dela me ajudaram muito, a forma como ela se comportava me ajudaram muito, porque eu me identificava muito com ela e aquela coisa diferente, e eu via ela dar a cara a tapa. Então eu comecei a me identificar muito com ela, e o fato de eu gostar da Lady Gaga fazia com que as crianças da minha escola me tratassem mais esquisito ainda, porque como assim um menino gosta da Lady Gaga? Tipo, um hétero não gosta da Lady Gaga. Então, as pessoas tinham um pouquinho mais de preconceito ainda por conta disso, me provocavam bastante pelo fato de eu gostar da Lady Gaga, mas era algo que eu não conseguia esconder e que para mim tava tudo bem. Então foi um período bem, bem complicado mesmo. Quando eu fiz 13 anos, que eu me formei no nono ano da escola, eu me mudei para São Paulo. eu resolvi vir morar com meu pai aqui em São Paulo. E a gente foi, escolheu uma escola. Eu me mudei, a minha avó chorou muito porque ela tava muito acostumada comigo. Então a minha avó sofreu bastante quando eu mudei do interior. Só que nesse período que eu vim morar em São Paulo, foi o mesmo período em que eu conheci um menino em Lorena. Então gerou mais confusão ainda na minha cabeça, porque eu tinha acabado de mudar pra São Paulo e eu tava apaixonadinho no menino em Lorena. E era o primeiro menino que eu me interessava, assim, de verdade. Eu realmente queria estar perto dele, eu queria me envolver com ele. Então foi assim, algo bem difícil. E ainda ter que lidar com São Paulo, ter que lidar com a cidade e ter que lidar com a escola, amigos novos, coisas diferentes, mudanças, não me fizeram bem. E aí eu resolvi voltar para Lorena. Então, em 2014, no início de 2014, mais ou menos, eu morei em São Paulo durante 2 meses. E depois eu voltei para Lorena, para minha antiga escola e tudo mais. Voltei à minha vida exatamente como ela era, porque eu não consegui lidar com essa mudança. E aí eu me envolvi com esse menino que eu tinha conhecido. E foi um relacionamento assim que na época não me fez nem um pouco bem. Mas que hoje é aquele relacionamento adolescente que a gente olha e que a gente vê que realmente ajudou a gente a crescer muito, sabe? Tipo, hoje eu olho para aquele relacionamento e eu vejo que eu não seria eu hoje se eu não tivesse passado por todas aquelas coisas e, tipo, tivesse tomado vários tapões na cara, sabe? É algo que me ajudou também a crescer bastante. Só que aí em 2015, todas as minhas amigas, que a gente tinha uma panelinha na escola, e todas elas resolveram mudar para uma outra escola da cidade. E aí eu falei, ah, tá, né? Eu não vou ficar para trás. E aí eu fui e mudei junto com todas as minhas amigas e me fez muito bem conhecer pessoas novas e ainda ter os meus amigos do meu lado. Então foi ali uma fase bem legal. Mas durante toda a minha adolescência, tudo que eu queria mesmo era me mudar para São Paulo, sabe? Eu queria mesmo vir para São Paulo, eu achava que São Paulo era o lugar para mim, e realmente é. Eu gosto muito daqui, muito mesmo da cidade. Então, quando chegou assim no meu segundo ano, eu já sabia basicamente o que eu queria. Eu já sabia que eu queria cursar publicidade, que é o que eu realmente faço aqui, é o que eu realmente estudo. E quando eu cheguei no meu terceiro ano e tudo mais, meu terceiro ano foi muito legal. Eu passei no vestibular. Eu queria a princípio ir pro Mackenzie. O meu sonho de consumo era o Mackenzie. Eu queria muito ir pro Mackenzie. Mas no fim das contas, eu descobri que a Casper Libero era melhor. Então, eu acabei cursando o vestibular da Casper, passei na segunda lista de chamada, acabei me matriculando na faculdade, nessa uma me mudei para São Paulo, e aí foi um período mais pesado ainda, foi muito, muito, muito difícil para mim, porque eu tava acostumado sempre com muita gente, e aí eu mudei para São Paulo, não tinha mais ninguém, minha família não tava por perto, que a minha família era muito grande, a minha família sempre foi muito grande, então na época que eu mudei para São Paulo foi bem complicado, porque, bom, eu tava sozinho, eu não tinha mais os meus amigos também, todos eles estavam longe, todos eles estavam indo para um lugar diferente, fazer um curso, uma faculdade diferente. Então foi algo bem complicado para mim também. E eu fui assaltado, como eu já disse em alguns vídeos no meu canal, eu fui assaltado aqui em São Paulo, logo na minha primeira semana aqui. Então acabou com que eu quase desistisse de ficar aqui, tudo que eu queria era pro interior de novo e viver minha vida como ela sempre foi. Eu sempre tive muita, muita, muita dificuldade com mudanças. Eu não gosto de mudanças de jeito nenhum, eu me sinto completamente perdido com mudanças, mas foi uma fase que, assim, foi ruim na época, mas também serviu para que eu amadurecesse muito e me fez muito bem. E hoje eu tô aqui em São Paulo e eu tô, tipo, cara, ótimo, entendeu? Já aprendi a lidar com a cidade, já aprendi a lidar com esse caos, já aprendi também a lidar comigo nessa situação. Tipo, tem dia que eu quero ficar mais de boa, tem dia que eu quero sair pra ir no shopping, tem dia que eu quero ir pra balada. Então, aqui em São Paulo tem de tudo para fazer. Eu gosto bastante de, enfim, de fazer todas as coisas. Eu só sinto um pouco mesmo de saudade da minha família de vez em quando, dos meus irmãos, né? Eu tenho alguns irmãos, eu tenho duas irmãs e um irmão, e todos eles mais novos. Eu sinto um pouco de saudade disso de vez em quando, mas de qualquer forma é para ser assim, entendeu? E outra coisa é que a gente tem aquela saudade, sabe, dentro da gente. A gente sente saudade da família, sente saudade dos irmãos, mas aí fica um dia perto, pronto, já matou a saudade, já tá tudo ótimo, tudo beleza, pode ficar sozinho de novo. Eu sou literalmente essa pessoa, eu gosto de ficar sozinho, de ter a minha casinha, ter o meu canto. Então, eu lido muito bem com isso hoje em dia. E aí, chegando nos finalmente, né, fazendo mais ou menos uma conexão com essa minha vida na internet, com essa produção de conteúdo que eu faço pra internet, eu sempre tive muita vontade de viver essa vida e de me atirar por completo nisso. Eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube. Eu acompanho há muitos e muitos e muitos anos a Ana Cardoso, a Camila Coelho, a Jade Seba também, é uma outra blogueira que eu gosto muito, Maju Trindade. Então, eu acompanho vários influenciadores há muito tempo. E durante muito, muito, muito tempo, eu procrastinei muito com isso, sabe? Eu tinha vontade de criar o meu canal, sei lá, desde 2014, por aí. Eu não tinha coragem, eu tinha um pouco de medo. Eu ainda morava no interior, então as pessoas provavelmente iam rir da minha cara. Eu via que tinha um ou outro, assim, sabe, no interior, que tinha um canal no YouTube. E eu via direto as outras pessoas zoarem essa pessoa. Então, eu tinha um pouco de medo mesmo de me envolver com as redes sociais. Assim, de criar um canal, de produzir conteúdo dessa forma, de me expor, sabe? Eu tinha esse medinho. Então, eu acabei que fiquei empurrando isso com a barriga durante um bom tempo. Mudei para São Paulo em 2017 e aí eu ainda empurrei isso. E como eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista também, eu queria já começar perfeito, sabe? Eu já queria começar com a arte do canal incrível e falando muito bem, tendo conteúdo sensacional. Mas, como tudo na vida, há um progresso. Então eu comecei de uma forma que eu achei que tava incrível. E hoje eu olho para aquilo e falo: meu Deus do céu, como eu era péssimo, como eu era travado, melhorei muito. Eu acabei criando o meu canal somente em 2018. Porque, bom, eu tinha essa vontade e aí eu comecei a namorar e o meu namorado me incentivou muito, muito, muito a correr atrás disso, de criar o canal. Graças à ajuda dele, eu tive coragem para me expor, para dar a cara a tapa. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber um feedback das pessoas. As pessoas me contavam algumas coisas, me falavam: ah, como é legal o seu conteúdo, como você fala bem, como você produz coisas legais. Ou então as minhas fotos, as pessoas sempre elogiaram muito as minhas fotos, as pessoas apareciam dizendo: nossa, sua foto é muito linda, como é que faz para ter uma foto assim? Não sei o quê. Então eu me sentia. Sempre me senti muito bem com esses comentários. E ainda mais depois que eu criei o canal, isso começou a me dar uma força para permanecer na internet. Isso já vai completar 1 ano que eu tô nessa jornada, tipo, buscando crescer, buscando expandir os meus horizontes, aumentar o meu conteúdo, aumentar o meu público. Então eu realmente gostaria muito de conseguir trabalhar de fato com isso. Porque é uma coisa que eu faço hoje em dia, mas que eu, por enquanto, ainda não tenho um retorno muito grande. Então, eu gostaria que isso realmente fosse algo com que eu dedicasse 100% do meu tempo e, sei lá, me tornasse, quem sabe, uma pessoa de influência, sabe, na internet. Eu gostaria muito que isso acontecesse. E aí, esse ano, eu e o Gui, a gente já tava conversando sobre podcast, a gente já tinha a ideia de que isso ia estourar, de que as pessoas iriam gostar de podcast, que as pessoas iam ouvir. E que isso seria, quem sabe. E aí a gente conheceu a Ju, a gente se aproximou da Ju, na verdade. E ela é uma pessoa muito incrível, ela é uma pessoa super espontânea. E aí a gente pensou: ah, por que não criar o podcast nós três e falarmos de vários assuntos, de coisas do cotidiano, de desafios, de brincadeiras? Porque a gente tem aquela conversa séria, a gente lida com assuntos sérios de vez em quando, mas a gente também dá muita risada junto, a gente também faz muita piada, a gente também faz muita brincadeira, muito desafio. Então eu acho que o podcast vai ser uma coisa super leve e com várias conversas, assim, bate-papo mesmo. E quem sabe algumas brincadeirinhas, assim, com vocês, para dar aquela descontraída e tudo mais. E eu espero que vocês gostem. Acho que eu já falei demais por aqui hoje. Vamos deixar pro Gui e a Ju falarem mais um pouquinho, né? Então é basicamente isso. Espero que vocês acompanhem a gente, que vocês gostem muito de mim, gostem muito do Gui, gostem muito da Ju. E que a gente consiga se aproximar cada vez mais, né, nessa jornada. Nada nova. Então é isso, galera. Ai, meu Deus, é muito esquisito. Geralmente eu termino de falar falando: ah, curta, se inscreva e ativa o sininho. E aí aqui não tem nada, eu nem tenho pra onde olhar, não tenho. Vocês não têm como interagir comigo, não tem como me dar um feedback, mas, bom, de qualquer forma, ouçam esse podcast, compartilhem nas suas redes sociais, mandem para algumas pessoas, para as pessoas ouvirem. Eu garanto que a gente é muito legal e que a gente vai produzir um conteúdo da hora. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muitos beijos. Beijos, beijos, beijos. E até o próximo episódio. Tchau!